Olá, pessoal! Esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao bicentenário da independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco.
Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Licenciatura em História.
No episódio de hoje, vamos responder à pergunta enviada pelo professor Paulo Pena, que leciona no Instituto Princesa Isabel, situado no município de Paulista, Pernambuco, e na Escola General Abreu e Lima, da Rede Estadual de Pernambuco, localizada na cidade de Abreu e Lima. Egresso do mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História da UFPE, o professor Paulo atua há 14 anos nos ensinos fundamental, médio e na educação de jovens e adultos. Quem vai responder a pergunta do professor Paulo Pena é a professora historiadora Isabel Lustosa, da Fundação Casa de Rio Barbosa. Isabel gostou da pergunta e gentilmente está aqui para colaborar conosco. Isabel tem uma vasta produção historiográfica sobre a imprensa e a política no século XIX. É autora de dezenas de artigos, capítulos e livros, dentre os quais destacamos três. Sua tese de doutorado, Insultos Impressos, A Guerra dos Jornalistas na Independência, 1821-1823, As Trapaças da Sorte, Ensaios de História Política e de História Cultural e Dom Pedro I, Um Herói Sem Nenhum Caráter. Professor Isabel, seja bem-vinda a nosso recreio. Professor Paulo, quando você prepara sua aula sobre a independência do Brasil, qual dúvida fica e persiste?
Fala, pessoal do podcast No Recreio, tudo bem? Aqui é Paulo Pena, eu tenho três questões para mandar para vocês, tá ok? Como as pessoas se apropriaram dos discursos impressos dos jornalistas? Como as pessoas liam e compartilhavam as informações no século XIX?
Olá, pessoal. Quando a gente fala das pessoas, né, como é que as pessoas recebiam os insultos impressos, a gente tem que primeiro pensar que pessoas, né? Quem eram as pessoas que liam jornais no começo do século XIX com uma vasta margem da população analfabeta? Na verdade, era um grupo muito restrito de pessoas. A gente pode pensar, e tá até em termos comparativos, em nós que lemos e participamos e nos nossos parentes, vizinhos, ou as pessoas que trabalham nos trabalhos mais modestos, etc., que não estão nem aí para o que está acontecendo, estão acompanhando o Big Brother. Naquele momento não tinha Big Brother, mas de entouradas, tinha outras coisas. O fato é que, na verdade, existe aí uma camada de pessoas que se informa, né, num ambiente muito restrito de formação. Algumas pessoas de uma elite que tinha estudado em Coimbra, mas não todas, né? Outras de uma extração um pouco mais modesta, mas não muito modesta, né? Não fazem parte desse grupo de leitores ou de ouvintes, pessoas, os escravos, por exemplo, apesar de já existirem estudos sobre leitura, escravos que liam jornais de uma colega nossa nos Estados Unidos. Mas no caso dos insultos impressos, esse debate foi muito circunscrito, né, no caso do processo da independência, 1821 até 1823, é o período que eu cubro no meu livro Insultos Impressos. Ali, um grupo de pessoas movidas pela preocupação com os destinos do Brasil, né, de extrações variadas, mas enfim, podíamos dizer assim, de uma certa classe média, mas também de uma elite, que era a elite tropical, né, a elite do Rio de Janeiro, né, o Visconde Cairu, o José da Silva Lisboa, que era um homem de origem modesta que ascendeu pelas suas luzes, né? Então, você tem aí a nobreza mesmo, a aristocracia tinha ido embora com o rei, aqui ficaram os ricos e as pessoas que tinham tido acesso a uma boa educação e que, por isso, ocupavam postos, né, no serviço público. Foi a esse grupo de pessoas, né, que também existia em outras cidades do Brasil, já em São Paulo, já no, na Bahia, claro, foi a primeira capital, em Recife, que era um centro muito rico, né? Então já existiam pessoas, em geral, bem de posses, né, que tinham acesso a jornais, mesmo no período de maior de pouca circulação de impressos, que foi o período joanino, né, só a partir de 1821 que a imprensa foi liberada. Então, essas pessoas, de alguma forma, foi para essas pessoas que o Hipólito da Costa, né, um brasileiro, nascido na Cisplatina, se formou em Coimbra, como a maior parte dessa elite intelectual brasileira, e que viajou aos Estados Unidos, que é uma experiência única quase, e maçom, e que por conta da maçonaria foi preso e fugiu para a Inglaterra, onde publicou, de 1808 a 1814, um jornal chamado Correio Brasiliense. E o objetivo desse jornal era exatamente formar pessoas para as luzes, né? Difundir as luzes, a ideia do primado da razão, da ciência, do progresso, etc., que vinha do século XVIII, dos iluministas, mas que era, no começo do século XIX, a grande mensagem, né, que os homens de letras procuravam difundir no mundo. Então, o Hipólito tem por objetivo... E isso é engraçado, porque hoje parece assim, eram liberais, mas o liberal era a coisa mais à esquerda que você podia ter naquele contexto, que era a pessoa que, num regime absolutista, né, está defendendo a liberdade de imprensa, um parlamento, a confecção de uma constituição, que eram coisas que não existiam em Portugal, um Portugal bastante atrasado, né, mas e que mesmo em países mais avançados como a França foram conquistadas através de uma revolução. Então, o objetivo do Hipólito, dos primeiros jornalistas, era difundir as luzes, mostrar a importância, o mérito, né? Eles eram meritocratas, mas naquele momento o mérito dependia de um esforço enorme, porque só tinham direito aos cargos as pessoas com títulos de nobreza, né? Então, ascender socialmente era quase impossível. Então, esse é o perfil do jornalista, o mais ilustrado deles, que foi Hipólito, mas os outros daqui do Rio também, e do público que ele se voltava. Era, e aí eu remeto a um historiador americano, Roderick Barman, que vai mostrar como o papel do Hipólito foi fundamental para formar uma cultura política. As pessoas que até então não tomavam conhecimento da política, não porque tinham que fazer outras coisas, mas porque era proibido, porque aquilo não fazia parte dos negócios do cidadão, não tinha cidadão, eram súditos, né? Ninguém tinha que se meter naquilo, aquilo tudo era resolvido pelo rei, pelos ministros, e, enfim, entre eles. Então, naquele momento, esse tipo de discurso, questionando se o ministro tal, né, desonesto, se o governador de armas do estado, da província, da capitania tal, é violento, etc. Então, esse questionamento do poder é uma forma, né, o fato de você ler um jornal que está dizendo aquelas coisas do ministro tal, aquilo fazia uma diferença muito grande num lugar que não tinha luzes, né, não tinha nenhuma luz. Então, isso foi uma contribuição fundamental para a educação política das elites brasileiras, né, furando o cerco que havia para a difusão da imprensa, mas fez com que aquelas pessoas, os comerciantes mais, que tinham uma maior consciência, os funcionários públicos, né, os militares mesmo, aquelas pessoas tomassem contato com a própria a cultura política, né? Governo, parlamento, constituição, liberdade de crença, liberdade de comércio, né? Todas essa base desse liberalismo econômico e político foi o que o Hipólito tentou difundir no Brasil e em Portugal, onde o jornal era lido, e que tinha, e que, pelo que eu suponho no meu trabalho sobre ele, funcionou, teve um papel importante, porque além da análise crítica que ele fazia da política, tal como se fazia no antigo regime, e através de ministros que não tinham da transparência das contas públicas que ele vai cobrar, porque era preciso fazer como na Inglaterra, publicar o orçamento do governo, que ele fosse discutido pela sociedade, algo inimaginável no antigo regime. Então, esse tipo de coisa que ele vai cobrar, a uniformidade das leis, quer dizer, que o Brasil fosse reelegido pelo mesmo sistema de leis, ainda não está nem falando de Constituição, mas cobra do governo de Dom João VI que propiciem códigos previsíveis, que as pessoas não estejam à mercê do tirano local, né? Que a lei fosse a mesma em todas as partes do território. Então, essas coisas básicas e essenciais formavam uma cultura política, e foi fundamental o papel do Hipólito naquele contexto, entre 1808 e 21, para difundir essas ideias entre as pessoas. E aí digo assim, eram algumas pessoas, mas eram, e como são hoje em dia, né, a gente sabe quem se manifesta, quem vai à luta, quem protesta, enfim, declara, quem tenta conscientizar as pessoas, é um elenco limitado, infelizmente, né, de pessoas como nós, como os professores, como os intelectuais, etc. Então esse é o contexto em que se deu a guerra de insultos.
Professora, os jornalistas, eles também participaram ativamente do processo de independência? Qual o papel dos insultos impressos na independência?
Os insultos são interessantes porque eles são uma espécie de efeito perverso, digamos, da liberdade de imprensa. O que que acontecia? Antes não tinha liberdade de imprensa. Você escrevia um artigo e ia para a censura, ia ser analisado, ia ser aprovado. Como o universo no Rio, por exemplo, era muito pequeno, até Dom João lia o que ia ser publicado antes na Gazeta do Rio de Janeiro. Então, até 1821, não havia essa liberdade de imprensa. Em Portugal, aconteceu uma revolução, né, a Revolução de Liberal do Porto, em 1820, agosto de 1820, que era juntava aí um elenco de coisas que se reivindicava, a volta do rei era uma delas, mas principalmente que se implantasse uma monarquia constitucional. Quer dizer, não pediram uma república. A república tinha um certo estigma por conta da Revolução Francesa, por conta do terror na Revolução Francesa e também por conta das revoluções aqui na América Hispânica, né, que se sucediam, havia uma estabilidade muito grande, enfim, havia uma série de coisas que não levaram os liberais portugueses a reivindicar uma república. Eles queriam uma monarquia constitucional, queriam que Dom João, a partir daquele instante, passasse a obedecer um código de leis, uma constituição que ia ser criada por uma assembleia. Então, essa revolução teve esse objetivo, foi no Porto, mas foi logo para Lisboa, e ali as pessoas que a liberaram formaram uma junta provisória para elaborar as bases de uma constituição, algo que nunca tinha acontecido em Portugal. E dentre as bases da constituição, tal como era a prática nos governos liberais pós-Revolução Francesa, estava a liberdade de imprensa, né? E era uma liberdade de imprensa absoluta, né? Liberou geral. Então, quando essa liberdade de imprensa chega, a notícia dela, e aí não vou entrar nos detalhes de como isso chega e como foi a reação do rei, como foi a reação dos seus ministros, mas o fato é que esse decreto, essas bases da Constituição, chegam no Rio de Janeiro no começo de 1820 e logo se libera a imprensa. Né? A imprensa num ambiente que ainda estava no Brasil o rei, Dom João VI, temeroso de voltar, com medo da Revolução, com os medos todos que ele tinha habitualmente. O fato é que essa liberação da imprensa provocou o surgimento imediato de três jornais, mas três jornais bastante conciliadores: o Amigo do Rei da Nação, o Conciliador do Reino Unido, o terceiro, enfim, eram jornais que não se voltavam contra o rei nem contra a nação, que eram liberais no sentido de acharem ótimo ter uma constituição, mas que essa seria construída de uma forma negociada. Mas o que aconteceu foi que, depois desse primeiro momento de felicidade dos liberais brasileiros com os portugueses, as coisas não eram bem aquilo que, né, na teoria, a prática era outra. Quer dizer, a teoria era liberal, eles eram liberais de fato, mas havia o problema concreto da economia portuguesa, das perdas do comércio português com a liberação, com a abertura dos portos, da relativa independência das várias partes do Brasil com relação a Lisboa. E havia essa coisa subjetiva, que é o ressentimento de quem era capital e tinha virado colônia do Rio de Janeiro. Então, esses elementos funcionaram, né, no sentido de envenenar um pouco as boas intenções iniciais. Na verdade, existem bons estudos sobre o debate da Constituinte, o da Márcia Berbel é o mais conhecido, mas esse debate ele vai ser marcado por um projeto bem intencionado, em que todas as províncias do Brasil seriam parte da grande nação portuguesa, mas elas se vinculariam a Lisboa e não ao Rio de Janeiro. Aparentemente era o ideal, né? As províncias independentes, mas ligadas pela união em torno do rei que estava em Lisboa, mas isso na prática significava a volta das desvantagens coloniais, quer dizer, seria ter que apelar a Lisboa, e como isso incluía o fim do tribunal instalado no Rio de Janeiro, uma espécie de Suprema Corte aqui, isso também implicava voltar ao tempo em que você processava o seu vizinho e, quando chegasse na última instância, você tinha que ir lá em Lisboa para, né? E é esse o embate dos brasileiros com os portugueses, não por conta da menor ou maior liberdade, né? Esses eram ideais compartilhados, mas por conta de interesses diferentes e de uma noção diferente de que nação se queria. Né? Os brasileiros tinham, principalmente os do centro-sul, Rio, São Paulo e Minas, né, tinham progredido muito, né, tinham ficado muito ricos. Esses estados cresceram, e não era mais nem por conta do ouro, era pelo próprio crescimento interno, né, da circulação de mercadorias, do progresso, surgimento de cidades nas estradas que foram abertas, ligando o Rio a Minas e a São Paulo, enfim, toda uma série de fatores que a vinda do rei tinha propiciado, além das próprias repartições criadas que eles queriam que voltassem para Portugal. Então, nesse ambiente, é muito interessante que a imprensa surge, primeiro com esses conciliadores, mas no segundo semestre surge um jornal mais crítico, né, o Revérbero Constitucional Fluminense, do Joaquim Gonçalves Ledo e do Cônego Januário da Cunha Barbosa, que é um jornal com a retórica muito da Revolução Francesa, muito, até o título remete a uma publicação do tempo da Revolução, e que apregou o direito, as liberdades do homem, etc. Né? Então, esse jornal e outros liberais brasileiros começam a sussurrar, murmurar contra as coisas que estão sendo decididas em Portugal, né? O envio de tropas para Pernambuco, para a Bahia, as discussões que, mesmo com atraso, chegavam dos primeiros deputados que chegaram em Lisboa, os da Bahia, que propuseram uma universidade para o Brasil, e um deputado falou: aqui universidade, ali no máximo uns mestres escola, e enfim, havia um preconceito também embutido nessas reações parlamentares, e como o Brasil só chegou mais tarde por uma série de fatores, não foram lembrados no começo, etc., essas reações foram surgindo já quando muitas coisas tinham sido decididas, né? E aí é que entra a questão. Quando essa liberdade de imprensa chega, os jornais começam a criticar o que está acontecendo em Lisboa, a criticar aqui os que estão aqui fazendo a política de lá, ou os que estão aqui, mas estão no outro rumo. Começa com o Revérbero, mas depois vem o Espelho, que é um jornal em que Dom Pedro publicou alguns artigos, e depois a Malagueta, em dezembro. São os três jornais que surgem e que vão ter um papel importante na história. O fato é que essa liberdade de imprensa garantiu o direito ao anonimato. Você não precisava, era tão total que você não era obrigado a se digamos assim, se auto-incriminar, né? Você podia não assinar, escrevia, e aí cada jornal, no meu livro eu falo isso, começa dizendo assim, esse jornal não abrigará libelos difamatórios, aqui é só para a Constituição, para formar o povo para o futuro que vem aí, etc. Acontece que o próprio debate político estimula as agressões. Então, o Visconde Cairu, futuro Visconde Cairu, José da Silva Lisboa, é um personagem importante nessa cena, porque ele é um liberal econômico, vai ser o grande economista daquele momento, mas, ao mesmo tempo, ele é um político, um homem da conciliação, né? E não digo do legitimismo, mas da legitimidade do poder. Então, ele está assustado com essa emergência de pessoas que surgiram não sabe de onde, que começam que nem uma lagueta publicando seu jornal, Luiz Augusto Ney, e mais tarde um comerciante português de menor extração, o João Soares Lisboa, quase seu homônimo, que começa a publicar já em 1822 o Correio do Rio de Janeiro, e essas pessoas vão numa direção mais radical de rompimento com as cortes de Lisboa, com a Assembleia. Então é nesse embate, né, que começam os insultos, porque um diz uma coisa e o outro, você é um conservador, aí aquilo desce mais algumas casas, e esse é o contexto e a forma como essas, às vezes, resultavam em pancadaria, em provocações, em maltratos, em reação grosseiras, inclusive do Espelho, que era um jornal semi-oficial, ou mesmo na Gazeta do Rio de Janeiro. Todo mundo entrava na briga, né? E isso é um aspecto interessante, porque mesmo assim se promovia uma espécie de educação política do povo através dos insultos, porque mesmo assim eles estavam discutindo que modelo político era o ideal para o Brasil. Se era bom romper com as cortes de Lisboa, e criar uma constituinte brasileira, que foi a bandeira do Joaquim Gonçalves Ledo, do João Soares Lisboa, né, tanto do Revérbero quanto do Correio do Rio de Janeiro, ou se você se mantinha negociando, etc. Agora, então, esse ambiente é que criou, que é rico, muito cheio de peripécias, com gente que vai presa logo que o Zé Bonifácio entra, que era um personagem brilhante, um grande brasileiro, mas uma personalidade autoritária, né? E que tinha uma visão bastante crítica do próprio processo constitucional, da criação de assembleias constituintes. Ele tinha vivido na França durante a Revolução Francesa e tinha assistido e certamente se apavorado com o que viu por lá. Então é isso.
Eu gostaria de saber também como outras regiões do Brasil disputaram os significados da independência.
Bem, o que acontece é que é interessante um caso, por exemplo, da Bahia, né? Na Bahia você teve uma guerra, né? Sempre diz assim, os baianos eram contra os que queriam a independência do Brasil e queriam... Não, os baianos achavam que o melhor para o Brasil era continuar ligado a Portugal. Eram liberais constitucionalistas, queriam uma assembleia constituinte, que eram as cortes de Lisboa, estavam do lado delas e achavam que quem era subversivo e estava indo na direção do absolutismo, digamos assim, era Dom Pedro e o pessoal do Centro-Sul, do Rio, principalmente, de São Paulo e de Minas. Então, é relativa, né, esses conceitos, né, porque a própria independência, da forma como foi feita, ela foi um processo de conciliação, na verdade, né? O imperador, ele era um homem liberal, ele era um homem que tinha uma perfeita consciência do papel das constituições, ele era um constitucionalista, ele sabia que é interessante, porque é um personagem que parece meio tosco, mas ele tinha uma sensibilidade elaborada para o momento político que estava se vivendo, né? Um homem na transição do antigo para o novo regime, muito cioso dos seus direitos dinásticos, né, legítimos, mas também sabendo que o tempo era das constituições, né? Ele acha que a Constituição é fundamental e ele depois vai dar uma Constituição, né? Ele vai tentar, vai apoiar a Assembleia Brasileira, a Constituinte Brasileira, que ele mesmo vai dissolver, porque ela vira, de fato, palco de enfrentamentos, de ataques ao imperador, mas ele vai dar uma carta que acabou vigorando por todo o império, com algumas modificações. Então, na verdade, a independência, ela é uma independência, claro. Rompe-se os laços políticos e econômicos com Portugal, há uma tentativa do José Bonifácio de obrigar os portugueses comerciantes a optarem por uma ou outra praça de comércio. Isso vai ser também uma das razões da queda do José Bonifácio. Ele vai enfrentar a poderosa comunidade portuguesa, que de alguma forma vai se ajeitando ali em torno do imperador, né? E mantém esses... Era impossível para o comerciante português, né? Eu tenho um livro com o Theo Lobarinha chamado Pátria e Comércio, né? Um livro muito bonito, feito pela Ouro Sobre Azul, para o bicentenário da chegada da corte. E nesse livro a gente desenvolve esse argumento, né? A alma do... Primeiro, o português era essencialmente um comerciante, né? O pessoal diz, o Dom Manuel, o Venturoso, era tão comerciante que quando chegavam os navios com as cargas, ele ia para o porto para conferir o que tinha chegado, não sei o quê. Então, era um império comercial, né? E um império também, isso desenvolvido em vários trabalhos, é transoceânico. Quer dizer, era um império que tinha suas capitais na beira d'água, na beira do mar, né? Enquanto as capitais do Império Hispânico são mais interioranas, as capitais portuguesas são litorâneas, porque elas viviam do comércio que ia para a África, passava em Portugal, voltava para cá, né? Então era um reino do Oceano Atlântico, na verdade, transatlântico. Então essa imbricação, né, da alma portuguesa, do comércio, o próprio Dom Pedro era um comerciante, também tinha alma de comerciante, isso tudo foi um impacto muito grande para os portugueses de lá e de cá, né? Era uma escolha difícil para quem tinha sua casa de comércio aqui, mas o tio dele tinha outra lá em Portugal e era de lá, ou tinha no Porto, em Lisboa. O Porto foi muito importante nessa triangulação, principalmente com a Bahia. Então, essa independência, ela era simbólica, sim, né? Vamos romper. Havia, claro, os brasileiros, e isso é interessante, porque é um período de um forte antilusitanismo, né? Ele vai emergir durante o processo da independência, nessa reação às políticas das cortes. Nesses jornais você vai ver ataques aos portugueses, etc., que respondiam, na verdade, a ataques que os portugueses faziam aos brasileiros, né? Os brasileiros eram selvagens, aqui se tivesse independência ia ser um novo Haiti, etc., né? Todas essas referências negativas, né? Que aqui não precisava de constituição, que eram todos índios. E do lado de cá, nós índios, botocudos, etc., e isso era dito nos artigos, nós somos isso tudo, mas queremos constituição, temos direito, estamos na época, aqui tem muita gente de valor, enfim. Então essa briga que está nos jornais, que eu trabalhei no meu livro, ela é interessante porque ela primeiro começa a marcar uma diferença, né? Uma diferença que está caracterizada, engraçado, pela mestiçagem, porque os ataques de lá incluíam a referência aos botocudos, aos africanos, né, que se espalhavam, se misturavam, a própria elite, porque duas personalidades fundamentais, como o Visconde Cairu e o Visconde Jequitinhonha, eram praticamente... O Cairu era um cafu, meio índio, meio negro, etc. E o Jequitinhonha era um negro, né? E essas pessoas ascendiam aqui. Então, isso também era motivo de crítica. Mas, naquele momento, fundador, né, essas críticas ao Brasil englobavam até um homem que era considerado o mais português dos brasileiros, que era José Bonifácio. E ele vai vestir a camisa do nosso lado, né, vai defender a mestiçagem, vai defender a presença das três raças no desfile de coroamento do imperador. Enfim, vai ter uma política de integração, a ideia dele é a incorporação dos elementos, tanto escravo quanto índio, posteriormente ao povo, à massa do povo, enfim. Era engraçado que era um grande autoritário e era o mais progressista em termos de visão do que era ideal para o Brasil, né? É um personagem fascinante, porque ele também era a favor da preservação da mata, né? Ele vai criar quase um código de posturas com relação ao que deve ser, até quando você pode desmatar, etc., naquele momento. Ele é o precursor da reforma agrária, porque quis rever a concessão das sesmarias, né? Que eram terras enormes cedidas a particulares que nunca tinham nem vindo ao Brasil, etc., enfim, essa coisa que deu nos latifúndios que nós temos hoje. Enfim, era um homem de uma visão bastante progressista do ponto de vista do que era, que devia ser melhor para a nação brasileira, mas extremamente autoritário no trato com os políticos, outros, e os paulistas eram arrogantes, né, desde aquele tempo. Então, essa situação marca a independência com uma série de contradições, né? Eu escrevi para um livro no México um artigo sobre, assim, era mudar para continuar, né? Por quê? Qual foi o segredo? Manter, porque a única monarquia foi a do Brasil, né? Primeiro, cada vindo do rei. Essa foi essencial para a mudança de status do Brasil. Quando você transfere o aparelho de Estado, toda a corte, a família real, o Estado, o rei era o Estado no absolutismo, em torno dele girava tudo, e aí vem as embaixadas, aí vira uma cidade, o Rio de Janeiro, de repente, tem que ter casa para o embaixador da Áustria, para o embaixador da Rússia, você tem que criar um ambiente de civilidade, né? Criar um teatro, trazer os músicos da Capela Real, né, formar uma corte. E isso foi um processo que foi preciso incrementar durante os 14 anos do Dom João no Brasil, e que funcionaram também para elevar a autoestima, né, das pessoas, né? O Rio, quase uma cidade africana, como foi descrita pelos viajantes na época da chegada do rei, uma cidade que você não via nenhuma pessoa branca na rua, só os escravos de ganho, os vendedores, os escravos mesmo fazendo seus serviços e tudo, e as mulheres viviam atrás das gelosias, né, completamente isoladas, não apareciam em público, não tinham vida social nenhuma além das coisas familiares. Então, isso tudo se transforma, é uma revolução nos costumes, que vai ser coroada pela chegada dos franceses em 1816, né, tanto da missão francesa como daquela invasão de perfumistas, modistas na Rua do Ouvidor, que começa realmente ali. Os franceses também estavam precisando de um lugar para descarregar suas mercadorias, que nem os ingleses em 1808. Então, esse é o tipo de independência que foi construída, né, em conciliação. O rei vai e deixa o filho de fato acredita num rompimento, ele está rompido, ele escreve cartas muito duras contra as cortes, ele se sente um brasileiro, ele está do lado dos brasileiros. O Zé Bonifácio, apesar de ter reservas contra a constituinte brasileira, ele é o fautor, digamos assim, quem fez a independência, na hora que ele assume o ministério e diz: ninguém vai fazer nada que Portugal mandar sem a sanção do príncipe, que Dom Pedro era príncipe regente, ainda não era imperador. Então, essa entrada em cena de uma autoridade, uma personalidade forte, como Zé Bonifácio, vai mudar, e ele vai ser odiado lá em Portugal. Então, essa independência, ela é relativa. É preciso ver que essa é uma independência feita num país com enorme população de escravos, que não foi atingida por essa mudança, né? Eles continuaram a vir a serem traficados ainda com mais intensidade, porque era a base da economia no Brasil. Então, quem falava em libertação dos escravos era logo atacado pelos próprios liberais, né? Sabia que aquilo era remeter novamente à revolta de São Domingos, né? A Revolução de São Domingos e ao que aconteceu lá com os brancos. Então, esse estigma eles não queriam para o Brasil, e, ao mesmo tempo, defendiam não só o tráfico era repudiado, mas necessário. E a escravidão era indispensável, porque toda a massa de trabalho no Brasil era escrava. Então, essa é a visão mesmo dos mais liberais, e nisso o Zé Bonifácio é progressista, porque ele também acha que é preciso fazer essa abolição dos escravos num prazo razoável, não pode ser imediatamente após a independência, mas tem que ir substituindo a mão de obra, né? Trazendo trabalhadores europeus, a todo sempre esse projeto que o Hipólito também vai defender. Então, é uma independência, e a gente tem que pensar em independência constituída pelos brasileiros, sim, pelos brasileiros médios, pelos brasileiros que lutaram na Guerra da Bahia em defesa da Bahia, para expulsar os portugueses de lá. Não é só assim, foram os príncipes que fizeram. Não, o próprio Dom Pedro ficou à mercê desses brasileiros e aqui acabaram mandando ele embora. É o Evaristo da Veiga, é uma classe média de pessoas cultas, ilustradas, que são liberais também e que são as pessoas que vão formar a elite desse novo império.
Em cada episódio, no Recreio vai indicar materiais didáticos ou acervos de fontes para abordagem da história da independência do Brasil durante esta temporada dedicada ao bicentenário da independência. Nesta semana, a nossa indicação é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Como nossa temática girou em torno do papel dos jornalistas e da imprensa na independência, nada melhor do que indicar este importante centro documental da história do Brasil, não é? Para quem quer trabalhar com a imprensa como fonte histórica, é um prato cheio. E é super fácil de usar. Você vai até o site bndigital.bn.gov.br e descobrir uma enorme potencialidade. Chegando no site da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional, você vai clicar em Hemeroteca Digital, depois em Periódico, e você pode digitar Correio Brasiliense e escolher a opção que aponta Londres. Depois, clicar em pesquisar. E aí vocês vão poder trabalhar com os alunos o primeiro volume do primeiro jornal brasileiro, criado por José Hipólito da Costa em 1808. Nessa primeira edição, a professora ou o professor podem trabalhar com suas turmas as repercussões da chegada da família real no Brasil e os bastidores da guerra contra Napoleão na Península Ibérica. Se você quer um caminho diferente, eu vou te dar. Clique em Hemeroteca Digital, depois clique em Período e escolha a opção entre 1820 e 1829. Você pode clicar em Pesquisar e ter acesso a todos os jornais digitalizados da época, ou clicar em Local e escolher entre os jornais de Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, ou Lisboa e Porto em Portugal, ou Londres na Inglaterra. Eu cliquei em Pernambuco e encontrei o Diário de Pernambuco, cuja primeira edição é de 1825. Seguindo as orientações da professora Isabel Lustosa, podemos escolher Rio de Janeiro e consultar o Conciliador do Reino Unido, de 1821, do José da Silva Lisboa. Este é um jornal parceiro do governo português. Ou a gente pode acessar os jornais que defendiam a independência, como o Correio do Rio de Janeiro, de João Soares Lisboa, ou o Revérbero Constitucional, do liberal Gonçalves Ledo. E assim podemos comparar como diferentes jornais representavam a independência do Brasil e defendiam projetos divergentes para o país. Boa aula, professora! Boa aula, professor!
A sineta tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio@gmail.com. Nos vemos depois! no recreio.